E nós temos agora no dia 13, domingo, a lembrança da abolição. São 130 anos da abolição da escravidão no Brasil. Lembrando que o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, que marca a nossa história, marca a nossa sociedade. E a presença do elemento afro no Brasil, que é fundamental. Sobre esse tema, as questões que envolvem hoje a herança da escravidão e como é que a gente pode entender o processo abolicionista depois de 130 anos, eu vou conversar com a professora do Departamento de Ciências Sociais, doutora Marivane Araújo. Professora, bom dia.
Bom dia, Gil Saguiar. Bom dia a todos os seus ouvintes.
Bom, nós estamos aí 130 anos da abolição, é uma data importante, a gente tem uma herança afro profunda, contudo o Brasil tem, quando você olha os números, por exemplo, da desigualdade econômica do Brasil, a população negra ainda está com 17% entre os mais ricos e 73% entre os mais pobres. Como é que a gente define isso? Como é que a gente analisa isso, professora?
A gente analisa, Gilson, pensando que foram 400 anos de escravidão, e a gente tem 130 anos de abolição, mas... Então a gente tem uma herança que eu diria, essa é a herança maldita que o Brasil tem. Né? Essa é uma expressão que se fala muito, herança maldita, e sobre essa herança se fala muito pouco. E isso significa dizer que houve um processo centenário, né, de diminuição, de desvalorização, de invisibilidade da população negra em nenhum movimento que beneficiasse ou que fizesse, propiciasse a igualdade. As nossas leis, a nossa legislação brasileira é uma das melhores do mundo, mas peca porque se omite sobre a questão racial.
Agora que a gente fala de omissão da questão racial no Brasil, as pessoas falam da questão do preconceito. Ele é uma realidade quando você olha os números, né, da desigualdade no Brasil, da questão da violência no Brasil, da renda, você percebe que é uma desigualdade. No dia a dia, quando você fala da expressão do preconceito, muitos falam assim, mas o preconceito do Brasil não existe, o Brasil tem a tal da democracia racial. Como é que a gente pode definir a luta, né, pela igualdade, pelo respeito às diferenças, quando você tem um país que teve a condição de escravidão que nós tivemos e a forma como ele trabalha a questão racial hoje? Quer dizer, essa coisa meio camuflada da falsa democracia racial.
O problema da falsa democracia racial é um problema sério, gravíssimo e que graça na nossa sociedade. Como você já disse, né, vamos falar sobre preconceito, sobre discriminação. As pessoas vão dizer, não, no Brasil não existe. Porque a ideia que se tem é que a discriminação, ela é quando há agressão, quando há xingamento, quando, como houve o apartheid na África do Sul, ou as leis segregacionistas nos Estados Unidos, e como no Brasil isso não é explícito, então a ideia que se tem é que não houve. Mas há, e o racismo ele é cotidiano, os números mostram isso, você acabou de falar. As pessoas negras sentem isso literalmente na pele, quando são impedidas de entrar em determinados lugares, quando são negados cargos de trabalho, quando são perseguidas dentro das lojas, quando, a princípio, essas pessoas são entendidas, são vistas como menos inteligentes e menos capazes. E isso acontece cotidianamente, em todos os espaços, em todas as nossas relações. Como que a gente pode resolver, como a gente pode diminuir essa situação? É uma das coisas que você está fazendo, chamando para conversar, né, explicitando essa situação. Um problema não se resolve sozinho. É preciso que a gente se coloque, se disponibilize a resolver esse problema. E esse não é um problema da população negra. Eu gosto sempre de frisar isso. Isso é um problema da sociedade brasileira. A sociedade brasileira é marcada por desigualdades e por desigualdades raciais. A sociedade tem que se virar para esse problema e buscar formas de resolver.
Agora, professora, a senhora tocou num assunto interessante. O Brasil fala da desigualdade, tem o preconceito, há uma expressão do preconceito, como a gente comentou agora há pouco nos números. A senhora falou de uma série de condições em que a população afrodescendente é discriminada, né, na questão do emprego, na procura do trabalho, às vezes até discriminada em espaços, né, públicos, até mesmo em espaços públicos ou privados. Agora, existe a questão de que o Brasil é um país muito afro, a nossa cultura alimentar, a nossa língua, a nossa forma de conceber, a própria música. O Brasil tem muito do afro. Como é que, escancarado o afro na nossa frente, a gente discrimina isso?
É uma questão assim, extremamente complicada, né, e brincada. E tem a ver com o mito da democracia racial. Então, quando a gente fala, a gente denuncia situações de racismo, muitas pessoas vão falar justamente isso. Não, o Brasil não é racista. Olha as expressões aí afro-brasileiras que estão em várias situações, como você disse, a música, a cultura, na alimentação, no nosso folclore, né? Na nossa dança, enfim, existem vários elementos aí que são uma herança da nossa ancestralidade africana. Mas é interessante notar que, enquanto a gente está falando da população negra nesse nicho, que é da cultura, do esporte, do divertimento, da alimentação, aí isso é valorizado. Isso chama atenção, nós temos orgulho de falar disso. Mas quando a gente fala, bom, onde estão os juízes negros? Onde estão os professores universitários negros? Onde estão as atrizes e atores? Onde estão os jornalistas negros? Cadê espaço? A gente entra numa empresa, seja ela qual for, imagine uma empresa. Vamos nós e nossos ouvintes imaginarmos uma empresa. E a gente vai numa sala onde está reunido o alto escalão, onde estão os empresários, os gerentes, né, os líderes negros. Essa é a questão. A população negra, dentro do imaginário da sociedade brasileira, ela tem um lugar. E esse lugar, em geral, é um lugar de menor prestígio, é um lugar com menores salários, é um lugar com menos voz ativa. E é esse o problema, né? A população negra não deve ser alijada, empurrada para um único espaço, assim como nenhum outro grupo étnico, racial ou religioso. Todos os espaços devem ser ocupados por todas as pessoas, pela sua competência, pelo seu conhecimento, pela sua beleza, enfim, né? Dependendo dos espaços, quais são os critérios que são utilizados para a seleção. Mas não a questão racial. A cor da pele não deve ser impedimento nem para mim, nem para ninguém, para ocupar os melhores espaços. E aí é isso que acontece na sociedade, né? Nós temos um duplo discurso. Ou nós temos um discurso que é um discurso de igualdade, de pertencimento, de valorização da diversidade. Mas a ação é uma ação marcada pela exclusão e principalmente pela exclusão racial.
Professora Marivânia, tem um ouvinte nosso, o Júnior, ele fala um pouco sobre a Lei Áurea, né, o contexto da abolição da escravidão. Ele fala de que o Brasil foi pressionado internacionalmente para fazer a abolição, de que o movimento abolicionista no Brasil acabou sendo muito mais uma pressão externa do que interna. Ele pergunta isso primeiro, né? Como é que a gente pode entender a Lei Áurea, como é que a gente pode entender a abolição, e qual é as consequências dessa abolição quando ela foi pressionada e como é que a gente pode entender a escravidão que durou tanto tempo?
A fala do Júnior é muito importante, agradeço a participação dele. E, sim, a abolição, ela foi uma pressão externa. E ela aparece muito como uma resposta a essa pressão, no seguinte sentido: houve abolição depois de 400 anos de escravidão, e depois disso não houve nenhuma política de inclusão da população negra. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, eu faço o seguinte comentário. Olha, o dia da libertação dos escravos, dia que foi assinada a Lei Áurea, dia 13 de maio, foi o dia mais feliz para a população negra no Brasil. O dia 14 de maio foi o dia mais triste, porque não houve nenhuma mudança. Não houve nada que beneficiasse, que trouxesse reparação àqueles brasileiros que foram escravizados. Né? Brasileiros escravizados, brasileiros agora libertos, eles eram vistos como cidadãos de segunda categoria. Esse é um problema sério. Então a gente tem, por exemplo, a gente tem vários líderes que vão falar na história do Brasil, que vão falar pela independência do Brasil, mas eles não falavam da libertação dos escravos. Então a gente tinha esse pensamento contraditório, né, que se perpetua até os dias de hoje. Então a gente fala no Brasil livre com escravos, uma tremenda contradição. E quando esses escravos são libertos, essas pessoas escravizadas, elas são libertas, não há nenhuma forma de inclusão. Não, vamos dar educação, vamos propiciar a reparação, né, terra, algum recurso para que essa população ela possa prosseguir, possa amealhar aí recursos e ter uma vida digna. Não houve nada disso. Então, a abolição foi uma lei importante, é um marco na nossa história, é necessário. O Brasil foi o último país, como você disse, o último país a abolir a escravidão, mas ela foi uma lei quase que inócua, porque não trouxe verdadeira transformação da sociedade brasileira.
Professora Marivânia, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
De nada, um abraço a todos os ouvintes e vamos torcer para que a gente alcance uma sociedade igualitária, verdadeiramente igualitária.
E lutar por isso. Muito obrigado, professora. Conversei com a professora Marivânia de Araújo, é professora da Universidade Estadual de Maringá, do Departamento de Ciências Sociais, doutora em Ciências Sociais, falando sobre a questão do preconceito no Brasil. Domingo, dia 13 de maio, nós vamos ter 130 anos da abolição da escravidão. Segundo a professora Marivânia, ainda temos muito, muito que superar em relação ao preconceito racial no país.